Queridos irmãos e irmãs, estejamos em paz, que o Senhor se compadeça das nossas almas e que Ele derrame sobre nós a Sua Palavra e o Espírito Santo de Deus, para que a Palavra não nos seja roubada, mas que ela permaneça em nossos corações e que nós possamos receber a Palavra de Deus com toda alegria em nossos corações e com toda a mansidão em nossas almas. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela se aplica em nossa vida. Não há uma única passagem das Escrituras que nós podemos dizer: não, esta instrução não me serve. E a instrução de Deus, a palavra de Deus, ao longo de todo o tempo, denunciou a nossa rebeldia, a dureza de coração, a nossa preguiça diante do Senhor, o nosso desinteresse pelas coisas do nosso Deus. O Senhor diz para nós: o meu povo é um povo rebelde. Em outro lugar, Isaías, por exemplo, capítulo 1, o Senhor diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 8, ele diz: o meu povo é um povo obstinado, o meu povo não se envergonha dos seus pecados, nem sabe o que é envergonhar-se. Não podemos achar, irmãos, não podemos achar que estas palavras não se aplicam à nossa vida. O pecado dos homens que viveram nos tempos antigos é o mesmo pecado de hoje, irmãos. A rebeldia do povo de Deus naquele tempo é a mesma rebeldia de hoje. A obstinação daquele tempo é a mesma obstinação de hoje. Salomão disse no livro de Eclesiastes: o que é já foi, e aquilo que há de ser também já foi, de forma que não há nada de novo debaixo do sol. Nós somos o mesmo povo, irmãos, e esta obstinação está em nossos corações. Mas eis que agora estamos na casa de Deus, na presença do nosso Senhor, e com a oportunidade de nos curvarmos diante dele e dizer: amém, Senhor, é verdade, eu sou o mesmo homem obstinado, eu tenho uma dura cerviz, eu sou o mesmo homem rebelde, Senhor. Por misericórdia, compadeça-te de mim, Senhor. Este é o momento, irmão, pois o Senhor Jesus disse: onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós estamos aqui, Senhor, clamando pela sua misericórdia, pelo seu perdão, para que o Senhor renove a nossa alma, o nosso entendimento, os nossos pensamentos, o nosso coração. Nós passamos um longo tempo, irmãos, andando conforme as nossas ideias, conforme as nossas convicções. E esta é a causa do nosso sofrimento. Portanto, que o Senhor nos instrua nesta noite com a sua palavra, para que a palavra de Deus produza no nosso coração a fé e seja uma luz em nossas vidas. Amém. Quero convidar os irmãos à primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. A carta do apóstolo Pedro, como diz no primeiro versículo do capítulo 1, ela está endereçada aos estrangeiros dispersos, a alguns crentes que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta tinha um endereço, mas quis o nosso Deus que esta instrução, dada pelo Espírito Santo, fizesse parte também do corpo das Escrituras Sagradas. E, portanto, a carta hoje está endereçada a todos os homens que se põem diante de Deus para ouvir a palavra de Deus. A carta está endereçada a nós, que nos reunimos em torno desta palavra. E o apóstolo, ou a palavra, faz aqui nestes primeiros versículos uma saudação, nos dizendo que nós temos oportunidade neste instante, neste dia, de sermos eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos sendo chamados, irmãos, a uma eleição. Estamos sendo convidados a receber do Senhor uma vestimenta nupcial que irá nos permitir alcançar o grande prêmio de Deus. Mas como se dá esta eleição? Seria por meio das obras que nós realizamos na igreja onde nós congregamos? Esta eleição se dá por meio de dízimos? Se dá por meio de ofertas? Esta eleição se dá por meio de jejuns, de sacrifícios? Esta eleição se dá por meio do sacerdócio carnal? Ou seja, o pastor, ele está eleito? O presbítero, o evangelista, os diáconos, os irmãos que servem a Deus na igreja estão eleitos por meio das obras que eles fazem no templo? O Espírito diz para nós que não, que esta eleição se dá em santificação do Espírito. A cidadania celestial, irmãos, à qual nós estamos sendo chamados, a salvação das nossas almas, se dá por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas, santificando-nos. Eis o processo. Nós recebemos a palavra de Deus na igreja, e pela palavra de Deus somos abençoados pelo dom da fé. E conservando a palavra de Deus no nosso coração, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa intimidade. O Espírito Santo vai renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos para aquilo que nós não enxergávamos, endireitando as nossas vidas. Aquilo que era torto, ele vai endireitando. Aquilo que era áspero, ele vai aplainando. Veja, irmãos, nós podemos passar o resto das nossas vidas mergulhados nas obras, nos sacrifícios, nos dízimos, nas ofertas, e ao final deste tempo, não sermos eleitos por Deus, porque não permitimos que o Espírito Santo trabalhasse no nosso coração. Não adiantará depois dizer: Senhor, eu estava naquela igreja. Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu realizei prodígios e milagres em teu nome. O Senhor poderá nos dizer: afasta-te de mim, pois não te conheço. A eleição a que estamos sendo chamados ocorre, irmãos, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Não é nada exterior. Não é nada que está fora de nós. O nosso coração é o templo que Deus quer fazer a sua morada. E este templo precisa ser limpo. Este templo precisa ser edificado. Precisa ser reconstruído. Não mais pelos princípios antigos, mas pela palavra de Deus. Vamos receber a palavra no nosso coração com mansidão e permitir que o Espírito Santo trabalhe em nós, irmão, para a nossa salvação, para a nossa eleição. Amém? E para que acontece esta santificação? Para a obediência, diz o Senhor. Se o Espírito Santo não trabalhar no nosso coração, irmãos, não tem obediência. Eis que Ele quer nos santificar para a obediência e para outra coisa muito importante, que a palavra de Deus diz aqui, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que é a aspersão do sangue de Jesus Cristo? Aspergir a sua palavra, o seu perdão, a sua misericórdia, o seu amor. Irmãos, estamos vivendo um tempo de grande confusão. O destruidor está aí fora e destruindo sem misericórdia tudo o que ele acha pela frente. E creio que os irmãos já estão percebendo isso. Olhe um pouquinho para a vida ali fora, irmãos. Quantas tragédias, quantas desgraças, sejam elas grandes ou pequenas, é tudo uma coisa só. Quanta confusão, quanta desordem.
Onde está a segurança? Onde está a paz? E o que poderá nos sustentar? O que poderá nos manter firmes? O que poderá guardar a nossa família em segurança, os nossos filhos e toda a nossa casa? Se não o sangue do Cordeiro nas portas da nossa casa. Vamos lembrar, irmãos, o que aconteceu no Egito. O Senhor mandou que os judeus marcassem nas portas das suas casas com sangue de cordeiro. E disse, olha, as casas marcadas não serão destruídas pelas pragas. Todas aquelas pragas estão aí no mundo, irmão. Se o sangue do cordeiro não estiver marcando lá a entrada da nossa casa, do nosso coração, da nossa família, das nossas relações profissionais, se o sangue do cordeiro não estiver sobre nós, irmãos, nós e a nossa casa será destruída implacavelmente, sem misericórdia. É importante nós considerarmos estas coisas. Ou o Senhor nos abençoa, ou então estaremos perdidos. E há muitas casas ainda que precisam ser abençoadas. O povo de Deus está por aí e há muitas casas que precisam ser marcadas. E nós estamos sendo chamados para esta eleição, para que como servos do Senhor possamos aspergir este sangue aonde for possível, irmão. Aonde for possível. Para que onde estiver um homem de Deus, esteja ali a marca de Cristo, para que ele não seja destruído. A eleição de Deus é essa, irmão. Vamos receber o Senhor com a sua palavra em nossa casa, para servirmos a Ele em espírito de verdade. Amém? Ele prossegue dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha só, ele diz para nós, bendito é o Senhor que nos chama, que nos arrebanha, que nos traz para ouvir a palavra de Deus. E bendito é o Senhor que, segundo a sua grande misericórdia, segundo a sua grande misericórdia, irmãos, nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é por meio das nossas obras, não é por meio da justiça, não é por merecimento, mas por causa da sua grande misericórdia, por causa do seu grande amor, o Senhor está nos gerando de novo, ou nos oferecendo a possibilidade de sermos gerados de novo. Ser gerado de novo é ser construído de novo, é ser edificado novamente, por meio do arrependimento, por meio da conversão, e sejamos então gerados novamente, recriados novamente, a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Pela vitória que Ele teve sobre a morte, pelo seu sacrifício, que nos livra dos nossos pecados. Nós temos hoje esta bênção, que é ser gerado de novo. Para quê? O Senhor vai nos recriar para quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus. Vamos olhar para os céus, irmãos? Vamos deixar de olhar para as coisas deste tempo? Vamos olhar um pouquinho para as coisas que são eternas? Por muito tempo nós achamos que o grande prêmio de Deus aos homens era neste mundo. Mas a palavra de Deus aponta noutra direção, dizendo que a nossa herança, ou a herança que está reservada ao povo de Deus, não está na terra, é celestial. Vamos manter os nossos olhos firmes para o céu, irmão, aguardando estas bênçãos espirituais, sabendo, como diz no versículo 5, que apenas pela fé estaremos guardados na virtude de Deus para a salvação. Apenas pela fé, irmãos, apenas pelo laço que se estabelece entre o crente e o nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Um laço de confiança, de certeza naquilo que se não vê, por este laço, por esta certeza, por esta fé, estaremos guardados para a salvação. Não há alguma coisa que saia das nossas mãos que possa nos dar segurança. E sobre esta salvação, ele diz no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importe, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele diz que na salvação nós podemos nos alegrar e nos alegramos, porque vamos pensar o seguinte, irmãos, salvar significa livrar-se de um perigo. E se nós estivermos num grande perigo, cercado por um destruidor, olhando para um lado não há saída, olhamos para outro, não há saída, para cima não há, para baixo não há, o desespero pode tomar conta de nós. Mas eis que de repente nos é dado, por graça e misericórdia, uma saída. Olha, se fores por aqui, será libertado. E este destruidor não te fará mal. Não seria para nós uma grande alegria? A salvação é isto. Nós estamos cercados de perigos por todos os lados. O destruidor está por todos os lados. Os nossos pecados nos angustiam. Os perigos estão por todos os lados. Mas nós temos um escape, uma porta, uma saída, que é o Senhor. Então nós nos alegramos, por quê? Porque podemos passar por esta porta e podemos ser libertados ou livrados desta morte. Mas ele diz, ainda que importa que por algum tempo vós ou nós sejamos contristados em algumas tentações. Importa que nós ainda sejamos tentados. Importa que em alguns momentos da nossa vida a tribulação venha sobre nós. Importa que em algumas circunstâncias da nossa vida a angústia venha sobre nós. Para quê? Para que a prova da nossa fé se ache em louvor, em honra e em glória nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós teremos dificuldade. Haverá tribulações sobre as nossas vidas. Como há, mas se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Se olharmos firmemente para o invisível e nos agarrarmos na mão do Senhor, nós permaneceremos até o fim e Ele nos salvará. Amém? Ao qual, versículo 8, se referindo a Jesus, não havendo visto a mais, amar sem ver, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eis a finalidade da fé, irmão, o objetivo da fé. Os propósitos de Deus podem ser muitos, e podem ser os mais variados, e podem se aplicar às diversas circunstâncias da nossa vida. Mas o que Ele quer é salvar-nos por meio da fé. E a finalidade da fé, o objetivo da fé, é nos dar a condição de ser salvos por Jesus. Da qual salvação, sobre esta salvação, inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram a respeito da graça que nos é dada neste dia. Os profetas falaram dela, trataram dela, testificaram acerca dela, indagando. Versículo 11, em que tempo ou em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, irmãos, da parte de Deus não faltou absolutamente nada para que nós fôssemos salvos. O Senhor cuidou de todas as coisas. Foi providencial. Enviou a sua palavra por meio dos profetas, testificando, ensinando, pregando, ministrando. E não somente os profetas, mas também seu filho Jesus, o Senhor. E mais, também vieram os apóstolos, que pregaram, anunciaram, não para si mesmo, mas para nós. Foram homens, irmãos, que deram as suas vidas, que se sacrificaram. Muitos foram humilhados, envergonhados, presos, caluniados, renunciaram às suas próprias vontades, abriram mão dos seus interesses. Para quê? Para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de estarmos diante desta palavra. Para que hoje nós pudéssemos ser instruídos no caminho de Deus. Portanto, tudo que foi feito da parte de Deus foi feito para nós. Foi feito para que nós fôssemos salvos. Foi feito para que um dia nós pudéssemos estar no repouso celestial, assentados com Jesus, na sua glória, na eternidade. E veja bem, irmãos, depois da palavra de Deus nos apresentar este propósito, este amor e este caminho, ela diz assim para nós: portanto, assim sendo, cingindo os vossos lombos com entendimento, diz para nós que nós precisamos buscar entendimento. Ele diz, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, nós precisamos buscar entendimento, buscar compreender estas coisas em nossos corações, pedir ao Espírito de Deus que nos ensine nestas coisas, irmão. E qualquer um de nós pode ir lá na fonte. Houve um tempo em que nos foi dito que nós precisávamos de padres, de pastores, de bispos, de mestres. Houve um tempo em que nos foi dito todas estas coisas. Mas hoje nós dizemos que qualquer um de nós pode ir lá. Nós temos liberdade, irmãos, para buscar este entendimento acerca das coisas de Deus. Qualquer um de nós, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos, os jovens, o Senhor abriu as portas para que fôssemos lá. Sejamos, pois, corajosos, ousados e vamos lá, irmãos, pedir ao Espírito de Deus que nos ensine em todas as coisas, que nos dê este entendimento, pois que todas as coisas estão postas para nós, que cremos no Senhor Jesus. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu. Esperar inteiramente na graça, como foi dito na palavra da exortação desta noite. Buscar a força na graça que está em Deus. Buscar o refúgio na graça que está no Espírito de Deus. Não podemos buscar força em nós mesmos, mas no Espírito do Senhor. Como filhos obedientes, versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Nós somos extremamente misericordiosos conosco mesmo, mas o Espírito diz, olha, não se conforme com as concupiscências, com seus pecados, com a sua vaidade, com seu orgulho, com a ignorância que tomava conta da vossa vida. Não se conforme com isso. Vamos lembrar do Jó. O dia que ele viu o Senhor e compreendeu o Senhor, ele se arrependeu em saco e cinza. E na presença do Senhor ele disse, eu me abomino. A nossa vida velha é abominável, irmão. Os costumes que a gente tinha são abomináveis. Os nossos pecados são abomináveis. O nosso modo de viver anteriormente é abominável. Diante do Senhor não podemos dizer outra coisa, senão, Senhor, apaga toda aquela minha vida, porque ela é uma vergonha para mim. Mas, versículo 15, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. O que nos chamou é santo, irmão. Aquele que está oferecendo para nós uma eleição é santo, misericordioso. Quando nos recebe, ele perdoa os nossos pecados, perdoa-nos da nossa ignorância, nos recebe sem perguntar coisa alguma acerca do nosso passado. Mas a partir do dia que ele nos recebe, nós temos que permitir ser santos como ele é, pelo Espírito de Deus. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se nós chamamos por Pai, o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, aquele que julga sem fazer acepção de pessoas, se nós dizemos que somos filhos de Deus, se nós dizemos que temos um Pai e este Pai é Deus, tenhamos temor diante dele, irmão. O nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas é também um fogo consumidor. Não podemos brincar com o Senhor. Não podemos tratar as coisas de Deus como nós tratamos todas as outras coisas. É preciso haver um temor diante do Senhor. E o temor significa nós entendermos que a nossa vida velha não serve para ser vivida diante do nosso Deus. Temor diante de Deus é isso, viu, irmão? É nós entendermos que aquilo que nós fazíamos não serve mais se nós quisermos nos manter na presença do Senhor. Que aquilo que nós fazíamos é abominável. É nós compreendermos que a nossa vida antiga só serviu para trazer sofrimento e que nós queremos uma nova vida. Este é o temor do Senhor. Sabendo, versículo 18, que não foi com as coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Nós não estamos sendo resgatados por preço de ouro, de prata ou de qualquer outra coisa. O perdão não vem por meio de nada disso, mas pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz. Pelo sangue do Senhor. Por isso, quando nós pensamos em Jesus, nós não podemos pensar em outro que não o Cristo crucificado. Quando nós falamos de Jesus crucificado. Não se trata de um professor, não se trata de um mestre, não se trata de um rabino. Se trata do Filho de Deus que foi para a cruz para nos salvar. Versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele, apenas por ele, por meio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse apoiada em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Portanto, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Amai-vos ardentemente com um coração puro. Veja bem, se o amor é o cumprimento da lei, quando nós não amamos, nós não cumprimos a lei. E quando nós não amamos, nós somos então pecadores. O pecado, portanto, não está apenas na exterioridade das nossas ações, pensamentos ou palavras. O pecado é algo mais profundo. O pecado não está apenas na exterioridade dos nossos atos, mas na falta de amor em nossos corações. O pecado não é um simples ato que nós cometemos. Não está fora de nós. Está dentro de nós. Está no nosso coração, na casa de Deus, irmãos. Por isso a casa de Deus precisa ser santificada. Porque o Senhor diz que é do coração que procedem os adultérios, as blasfêmias, os pecados e toda a ordem de transgressão. O pecado não está fora de nós. Ainda que nós ficássemos o restante do nosso tempo sem cometer exteriormente algum ato que fosse pecado, ainda assim nós estaríamos com o pecado dentro de nós. Não se trata de uma reforma exterior, é interior. Por isso, o Espírito de Deus precisa santificar o nosso coração, para que Deus possa aí fazer morar. E para concluir, ele diz, a partir do versículo 23, que no amor e em Cristo, nós somos gerados de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja, temos possibilidade, o Senhor quer gerar-nos de novo, não a partir de uma semente corruptível, ou seja, não a partir das obras, não a partir dos aspectos humanos, do conhecimento, da ciência, não a partir daquilo que é transitório. Por quê? Porque toda a carne é como erva e toda a glória do homem como flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. O Senhor quer nos gerar de novo, não a partir da carne, mas da palavra de Deus. A semente incorruptível. Por quê? Versículo 25. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. E aquele que for gerado de novo pela palavra do Senhor, também permanecerá para sempre. Na palavra de Deus, nós seremos edificados para uma nova vida, para um estado de bem-aventurança e para viver com o Senhor, recebendo uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, e uma herança definitiva, não transitória, como aquelas que os nossos olhos veem. Amém? O Senhor nos abençoe, irmãos, e guarde-nos em seu espírito de paz e de misericórdia.